Bem-vindos à disciplina de Administração da Produção. Nesta parte inicial, nós vamos falar sobre planejamento da produção, programação e controle, e uma das técnicas de programação da produção chamada OPT. Nós iniciaremos a abordagem de planejamento da produção procurando rapidamente fazer uma distinção entre este planejamento e a programação. São palavras bastante próximas, mas ambientadas no ramo específico, nós podemos encontrar algumas distinções. Ambas significam uma antevisão do futuro. Ambas significam trazer para o presente alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas planejamento remete a horizontes mais longos, enquanto programação trata do dia a dia da administração da produção. Não existe uma unanimidade entre os autores sobre o que deva estar abrigado no conceito de planejamento da produção. Mas há algumas indicações que nos permitem estabelecer uma convenção. Especialmente nessa disciplina, nós vamos tratar planejamento da produção como sendo uma composição de três etapas básicas. Nós vamos falar de projeto do produto, e de projeto do processo, especificamente nessa disciplina. E existe ainda uma terceira parte que compõe o planejamento da produção, que é a definição das quantidades a serem produzidas. Essas quantidades a serem produzidas, elas são oriundas da definição de mercado e do reconhecimento da capacidade do nosso sistema produtivo. De qualquer modo, nós vamos nos ater às duas primeiras: projetar produtos e projetar o respectivo processo. O que é, então, projetar um produto? Esse termo também é associado a desenvolvimento de novos produtos e normalmente configura uma área dentro das organizações. Essa área, que é parte do planejamento da produção, assim pode ser entendido, ela tem assumido uma importância crescente nos últimos tempos. Porque reside exatamente na capacidade de inovar, na capacidade de produzir novos produtos, a competência da empresa para se manter no mercado e para ganhar espaços. A inovação tem sido vista como fundamental no processo de competitividade das organizações. O que é, afinal de contas, então, projetar produto e como se compõe ou de quais etapas fazem parte do processo de projetar produtos? Nós podemos dizer que, antes de mais nada, produtos são bens ou são serviços, ou uma composição de bens e serviços. Isso quer dizer que, quando estivermos falando em produto e de projetar produtos, nós estaremos ou poderemos estar nos referindo tanto a produtos materiais, que são os bens, como a imateriais, que são serviços. Mas eu quero enfatizar que, muito provavelmente, nós estaremos falando de uma composição de bens e serviços, que é o que nós temos em grande número, que é o que predomina em nossas organizações. Dificilmente nós teremos bens que não sejam acompanhados de algum tipo de serviço. Pode ser assistência técnica, pode ser a garantia, pode ser simplesmente um serviço de informações sobre o uso desse bem. E os serviços? Os serviços têm assumido uma importância crescente e são, de fato, os maiores responsáveis pelo produto interno bruto dos países desenvolvidos. Pode-se dizer que mais de 70% do PIB dos países desenvolvidos hoje é de responsabilidade dos serviços. Por isso, nós utilizaremos sempre a expressão produção de serviços, porque os serviços devem ser produzidos. Produzir significa gerar alguma coisa útil. E os serviços, tanto quanto os bens, são coisas úteis e, portanto, aspiradas pelo mercado e, portanto, são as geradoras do retorno financeiro para as organizações. Voltemos então ao tema específico, projeto do produto. quais são as etapas que devem ser seguidas para que ao final se tenha o projeto de um produto. Algumas organizações, elas atendem a demandas específicas do mercado e esse projeto de produto é alguma coisa que já vem pronta e acabada para a organização, restando a ela somente interpretar como ele deve ser executado. Mas muitas outras empresas devem exercer, nesse momento, a sua criatividade e oferecer alguma coisa nova ao mercado a cada tempo. Como já dissemos anteriormente, esse é um fator de competição muito importante nos dias de hoje. Como começamos, então, a gerar um projeto de produto? A primeira ideia é aquela que nós chamamos de conceito. Ou então, a etapa da geração do conceito do produto. O que é um conceito? Conceito, muitas vezes, é uma ideia vaga a respeito de alguma necessidade ou eventual necessidade ou uma necessidade imaginada para o mercado. Existem autores que dizem que os grandes saltos são dados quando se gera um conceito e, consequentemente, um produto que o mercado ainda não imaginou, que o mercado ainda não indicou como uma necessidade sua, o que permite inferir que a empresa, a organização oferecedora desse novo produto, pode surpreender. E é geralmente nas surpresas que estão os grandes saltos. Por quê? Porque é uma surpresa. Porque a concorrência, muito provavelmente, ainda não chegou a esse patamar. E dessa forma, com essa surpresa ou esse conceito, que é absolutamente novo, né, a empresa estabelece novos limites mercadológicos e, portanto, se candidata a ter grande sucesso. Mas de onde vêm os conceitos? Os conceitos vêm da interpretação que as pessoas responsáveis pela geração dos produtos conseguem estabelecer. E isso pode ter origem tanto interna como externa à organização. O fato é que um grupo de pessoas ou uma área dentro da organização deve ser capaz de interpretar os sinais do mercado. Quando eu digo internas à organização, essas informações elas podem ser oriundas de um esforço, por exemplo, da engenharia, da própria produção, pode ser oriundo de qualquer pessoa que faça parte dessa organização e que pode estar na área própria de criação de produtos, ou de desenvolvimento, ou de projeto de produtos, como pode estar fora dela. E existem também vários sinais que são dados pelo mercado. Ou seja, as fontes externas à organização são normalmente aquelas da concorrência, dos fornecedores, ou do próprio público consumidor, que através das técnicas apropriadas, é questionado sobre as suas necessidades, sobre as suas aspirações, sobre modificações que devam ser introduzidas em produtos eventualmente existentes e já em uso. Então, os conceitos eles têm várias origens, né? Mas os grandes saltos, repito, são dados quando nós conseguimos compor informações oriundas de sinais que não sejam tão diretos assim, ou seja, quando a indicação daquilo que deva ser o produto final ainda não é dada. E sim, quando afloram algumas necessidades ou algumas, enfim, alguns sinais que permitam deduzir o que, quem sabe, venha a ser necessário para aquele público, ou aquilo pelo qual o público consumidor venha a se apaixonar. Esse conceito deve ser trabalhado, deve ser interpretado e transformado em um projeto inicial. Esse projeto inicial, claro, deve levar em consideração uma série de aspectos. Por isso que, para a geração desse projeto inicial, se faz uma avaliação mercadológica prévia e uma avaliação técnica também prévia a qualquer passo mais concreto que a empresa venha a dar. O que significa, então, um passo, uma avaliação técnica? Uma avaliação técnica deve levar em consideração a nossa capacidade de lidar com aquele tipo imaginado de produto, aquela ideia inicial de produto. Deve levar em consideração as características tecnológicas necessárias à nossa organização para atender aquele futuro produto. Deve levar em consideração os materiais que são necessários, o conhecimento que as pessoas devam ter. E por que não dizer a nossa experiência prévia com alguma coisa similar? Ou, em última instância, onde adquirir o conhecimento necessário para isso? Da mesma forma, é preciso que a gente perceba do mercado as reais condições desse mercado vir a absorver um produto que se assemelhe àquela ideia inicial, que possa ser oriundo daquela ideia inicial. É claro que entram em jogo questões como renda, renda média, renda per capita, costumes que se estabelecem ou que estão sendo criados naquela sociedade em decorrência de, por exemplo, situações novas de trabalho, aspirações de lazer, facilidades que a sociedade procura em algum campo, são evidentemente questões que podem permitir afirmar que determinada ideia tem chances. Nada até esse momento é definitivo, é verdade. Mas essa avaliação técnica e mercadológica, elas são muito importantes porque sinais contrários que sejam fortes podem eliminar essa ideia a priori e impedir, então, que haja mais gastos no seu desenvolvimento. Mas vencida essa etapa da avaliação técnica e mercadológica, nós chegamos, então, ao projeto inicial. E no projeto inicial nós começamos a definir como aquele produto será. Definimos algumas questões como materiais, como forma, como funcionamento, consumo. Se tratar de alguma coisa que consuma energia, por exemplo, elétrica, combustíveis fósseis, qualquer que seja, enfim, é preciso que a gente leve em consideração esses aspectos. Esse projeto inicial, ou seja, quando se configura já detalhes que permitem enxergar esse produto, que permitem construir esse produto numa versão preliminar, aí sim nós podemos então desenvolver o protótipo. O protótipo é uma forma real, ou seja, uma interpretação real, ou é a construção do produto de fato. É aquele momento em que nós transformamos o que é projeto em um produto. Lembramos sempre que nós podemos estar perfeitamente falando de serviços nesse momento. Esse produto pode ser um bem ou pode ser um serviço. Se for um bem, nós construímos materialmente aquele produto. Se ele for um serviço, nós podemos fazer acontecer aquele serviço também no ambiente real. É preciso, nessa fase de protótipo, podermos criar uma condição de maneira a sentir o desempenho, sentir a aceitação desse nosso novo produto. Existem coisas que os projetos não conseguem revelar. Quando nós falamos de bens, por exemplo, existem sensações ou uma composição de sensações que só um produto que realmente exista pode proporcionar. São coisas como o tato, como o cheiro, ou num serviço, a empatia, que existe o que deva existir por parte de quem presta o serviço, alguns aspectos de acabamento que os projetos não revelam. Enfim, são sensações que são construídas a partir do uso real desse protótipo. Se esse protótipo se revelar convincente, se ele for bem aceito, a priori, aí nós podemos partir para o projeto final. E aí os detalhes técnicos, eles são definidos em sua forma final, para que, como resultado, nós venhamos a ter, então, a ficha do nosso produto. Aquilo que a gente pode dizer, esse é o projeto do produto propriamente dito. E o que é essa ficha, o que é esse projeto do produto propriamente dito? Ora, pode-se entender que seja um formulário, que seja um documento, que seja, enfim, um espaço em que nós definimos todos os detalhes necessários a quem queira ou deva ou precise utilizar as informações do projeto do produto. Quais são esses detalhes? Bom, depende muito de que produto nós estivermos falando. Nós podemos estar falando de uma cadeira, de uma bicicleta, de um automóvel, de um perfume, de um prato de comida, de uma sessão de cinema, de uma transmissão radiofônica, de um consultório odontológico, ou de uma fábrica de parafusos, por exemplo. São produtos ou são sistemas de produção os mais variados que produzem também os produtos mais variados. Mas, grosso modo, nós podemos dizer que uma ficha de produto, ela recebe ou deve conter informações sobre materiais que são utilizados, sobre detalhes de acabamento, as dimensões, por exemplo, e as respectivas tolerâncias. Isso é muito importante em produtos, por exemplo, mecânicos, em que uma dimensão é alguma coisa muito importante e a tolerância idem, ou seja, quanto para lá ou para cá essa medida pode ter para que atenda a sua finalidade. Se nós estivermos falando de alguma coisa que tenha motor, esse motor pode ser elétrico, pode ser a combustão, né? E aí é importante falarmos de consumo, que é um detalhe cada vez mais importante nos nossos produtos e observado de forma correta pelo nosso consumidor. Nós podemos falar de dureza de materiais, se estivermos falando, por exemplo, de metais. Nós podemos ter no projeto informações sobre resistência de uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira, um móvel, ele resiste ao peso de uma pessoa até quantos quilos? Isso é um detalhe importante. Nós podemos falar de cheiro, nós podemos falar de cores. Enfim, tudo aquilo que é importante para atender às diversas finalidades do projeto do produto. Finalidades? Quais são essas finalidades, então? Essas finalidades, elas dizem respeito a quem vai fazer o uso do projeto do produto. E aí, um dos clientes naturais é a produção. Ou seja, quem vai produzir é que deve receber as informações completas, detalhadas, sobre qual é o resultado que ele deve oferecer. Então, um cliente natural é a produção, mas há outros. A própria área mercadológica, que vai ter contato com o nosso cliente, precisa de várias informações do projeto do produto. Os clientes estão cada vez mais exigentes e são cada vez mais capazes de discutir assuntos também de ordem técnica. Então, é um forte instrumento que o pessoal de mercado tem à mão para dar esclarecimentos, para explicar, né? Ademais, outras áreas dentro da organização, como a ferramentaria, como a área de compras e custos. Um cliente muito forte das informações de projeto do produto. Porque boa parte dos custos, e muitas vezes os mais importantes, os mais incisivos, eles estão presentes exatamente na ficha do produto. Os custos de materiais, por exemplo, eles estão todos definidos lá. Ou melhor, os materiais estão definidos e, consequentemente, deles extrai-se os custos. Então, a ficha de produto, ou o projeto do produto propriamente dito, é um aspecto fundamental a diversas áreas. E não devemos esquecer também que ele é um instrumento importantíssimo para garantir o que é uma questão muito, muito importante, que é a melhoria, o desenvolvimento, a continuidade, o aperfeiçoamento desse produto. As informações contidas no projeto, elas são o degrau necessário para que os aperfeiçoamentos ocorram, para que a gente tenha possibilidades de rastrear, possibilidades de criticar e, consequentemente, possibilidades de melhorar esse produto. Bem, eu entendo que o raciocínio de vocês deve ter se fixado muito mais na questão bens, ou seja, produtos materiais. Mas nós temos que levar em conta que os serviços, como já dito anteriormente, eles têm uma importância muito, muito grande. É importante que nós consideremos alguma coisa mais específica sobre serviços. Em linhas gerais, projetar serviços, ou retomando aquela colocação anterior, projetando produtos, quando estes produtos são serviços, pode levar em consideração alguns aspectos particulares de serviços. E os autores desta área específica, eles nos dão alguns instrumentos ou algumas pistas sobre como considerar ou o que considerar por ocasião do projeto de um serviço. E autores como Fitzsimmons, como Schmener, que estão citados em nossa bibliografia, eles mencionam que um detalhe a ser observado, muito importante, é o que eles chamam de momento da verdade. Então, por ocasião da prestação de um serviço, nós quase que sempre, salvo raras exceções, temos o encontro do prestador do serviço com o comprador do serviço, ou o tomador do serviço. E esse é o chamado momento da verdade. O momento da verdade é aquela situação em que, de fato, o nosso serviço, em outras palavras, o nosso produto, é avaliado. O comprador do serviço, quando em contato com o prestador, avalia uma série de aspectos. Entre elas, a questão física, a aparência das pessoas, o estado do local em que o serviço é prestado, os materiais que são consumidos, né? E, evidentemente, a parte explícita do serviço, ou seja, o que ele realmente quis comprar, está sendo oferecido? O serviço está sendo prestado com a qualidade em termos de resultado específico, explícito, na qualidade que se deseja? E existem algumas sensações complementares também, muitas vezes não menos importantes, como aspectos implícitos, ou seja, sensações paralelas, sensações que não são aquelas exatamente previstas ao se iniciar o trabalho ou que não motivaram exatamente a procura por aquele serviço, mas que conferem sensações muito interessantes. Como exemplo, nós poderíamos dizer que, no caso de uma formatura em que se procurou simplesmente um diploma para fazer frente a uma questão formal do mercado de trabalho, uma sensação implícita muito importante pode ser aquele sentimento de elevação de status que a pessoa tem na sociedade, decorrente do seu diploma, do reconhecimento entre seus pares, que transcende a questão meramente profissional e que dá uma sensação muito agradável à pessoa, que se pode dizer, então, que é um aspecto implícito da formatura que se buscou. Um outro aspecto importante na prestação de serviços é o que os autores chamam de a tríade do serviço, em que nós temos o encontro de alguns elementos muito importantes. O cliente, que é um deles, evidentemente, o prestador de serviço, a outra parte, e a própria organização do serviço, a qual, em princípio, ambos estão sujeitos. Nós sabemos que, muitas vezes, os clientes eles procuram exercer o seu poder, né? Outras vezes, o prestador do serviço quer ditar as regras e a par de tudo isso, existem algumas questões colocadas previamente pela organização, né, que são as regras gerais do serviço que, em princípio, devem ser obedecidas. Nós temos aí, então, um jogo de forças, né, em que a empresa prestadora tem um papel, o cliente outro, e o prestador do serviço, a pessoa, enfim, que está atendendo, uma terceira parte, né. Desse encontro, dessa tríade, né, sai o resultado que, assim como também no comentário que fizemos anteriormente, permite ao cliente fazer a sua avaliação e atribuir um conceito de qualidade. Então, resumindo a nossa abordagem, projeto do produto compõe-se de algumas etapas, que começa com um conceito, passa por uma fase de projetos, por avaliações técnicas, por avaliações mercadológicas, por testes de protótipo e, ao final, se chega em um projeto final, que é aquele que deve atender às diversas finalidades às quais se destina. E, particularmente na questão de serviços, como nós estamos lidando com pessoas, nós temos que atentar para alguns aspectos particulares, que é a questão do relacionamento entre as partes, especialmente prestador e tomador do serviço, e regras que a organização prestadora impõe ou tenta impor. Ademais, é importante também ter claro que o ambiente físico, ele exerce um papel capaz de formar uma impressão a respeito daquele resultado que está sendo buscado, assim como os materiais que estão sendo consumidos, né? E, da mesma forma, questões explícitas, que são, em princípio, tidas como principais, que é o que realmente se procura no serviço, e aspectos implícitos, que são resultados marginais ou paralelos, mas muitas vezes não menos importantes e algumas vezes até mais importantes que aquele aspecto principal que é buscado. Então, tudo isto nos ajuda a melhor elaborar o projeto desse nosso produto e, especificamente nesses casos, aí, do nosso serviço.